Está começando mais um Mural de Cordel, o podcast que leva cultura e informação de Pacajus para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o quinto episódio do Mural de Cordel, o podcast que leva arte, cultura e informação de Pacajus para o mundo. Eu sou Augusto Secundino, poeta cordelista aqui de Pacajus, no Ceará, e conto com a valorosa parceria de Nágilo Menezes.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas e a todos que estão aqui em mais um episódio desse podcast que tá crescendo tanto, que logo tomará aí os maiores podcasts já feitos. A gente vai estar no meio, viu, seu Augusto? Porque pense num sucesso que é esse podcast.
Que Deus abençoe, né? E assim seja. Para este episódio, estamos recebendo Cleveson Marques, músico, instrumentista, toca saxofones alto e tenor e flauta. Integrante do projeto musical da Capo, da banda Os Acumulados e da Charanga do Chaguinha. Atua no cenário musical da cidade de Pacajus e municípios adjacentes como propagador da arte musical, disseminando a música instrumental em eventos diversos, contribuindo assim na formação de plateias. Portador de deficiência visual, desenvolve outros projetos pessoais, como o seu canal no YouTube, Cleveson por Outros Olhos, e palestras motivacionais que abordam a superação de sua deficiência. Diga aí, meu amigo Cleveson.
Boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia também para quem está nos ouvindo pela manhã, né? E boa tarde também, né? Muito prazer estar conversando aqui com você, com o Nágilo também, duas pessoas excelentes no meio artístico, né? Já estive ouvindo os seus poemas, por sinal, muito bom. A história que ele passa para a gente, né? Quem está escutando essa história, né, que você nos traz pelo poema, com certeza sai com outra mente, né, com a mente mais aberta. Então é muito bom estar conversando com você e também com o Nágilo.
Agradeço muito que você esteja gostando, né, do...
Está começando Poesia de Segunda. E na poesia de hoje, traremos mais uma vez o poeta Augusto Secundino e com fundo musical de Mônica Martins. E a poesia de hoje faz uma linda alusão ao nosso querido São João. Quando chega o mês de junho, é uma festa no sertão. O povo todo se anima, não importa a situação. Todo mundo dá um jeito e vai brincar satisfeito os festejos de São João. São Pedro e Santo Antônio também são comemorados. Moças fazem simpatias para arranjar namorado com muito rojão, fogueira e forró a noite inteira. O povo dança animado. Pouco importa se a safra deu ou não bom resultado. Tem pamonha, tem canjica, batata e milho assado. A bebida é aluá, tem bolo e mungunzá, do doce e do salgado. A quadrilha é o ponto alto, com muita animação. O casamento matuto faz aquela encenação, com o padre delegado e o noivo sendo forçado a cumprir sua obrigação. Só depois os dançarinos iniciam seus passos. Uma banda pé-de-serra é quem dita o compasso. Shot, baião e chachado ficam até de pé inchado, mas não demonstram cansaço. E assim, todos os anos é a mesma animação, com raça e alegria perpetua a tradição de nossa festa junina, que a nossa nação nordestina brinca com muita emoção. Viva o São João!
Meu amigo Cleverson, a gente estava conversando há pouco e falando sobre acessibilidade, né? Como é que você vê assim, essa questão da acessibilidade, principalmente nos movimentos artísticos, né? Que é o meio assim, que você atua bem na cidade adjacente. Como é que você sente assim, esse clima de acessibilidade?
Então, a acessibilidade no meio artístico é muita escassez, tem muita escassez ainda. Eu acho que acessibilidade é um assunto ainda desconhecido por alguns. Não por todos, diria, mas por alguns eu acho que sim, que é uma palavra desconhecida. Sinto eu que é muito, muito difícil eu encontrar algo acessível, né, assim, para o músico, né, como eu sou deficiente. É porque é aquela coisa. A pessoa que... Por exemplo, um filme, quando o filme vai passar, muito, muito... Então, como eu diria, né, a acessibilidade é muito desconhecida ainda pelo meio artístico, né? Posso até dizer que é quase zero. É quase zero essa palavra acessibilidade. Posso dizer dessa forma.
Muito massa é isso que o Cleverson coloca, que é uma grande verdade, por conta que existe uma ausência de preocupação com questões tão óbvias, e uma delas é a acessibilidade. Realmente as nossas produções ainda deixam muito a desejar a questão da acessibilidade. Então realmente é muito importante o que você fala, Cleverson, porque isso realmente tem que mudar. É uma das coisas que precisa realmente de uma grande mudança. É isso.
Beleza. Aproveitando aí o que o Cleves falou, assim, de cinema, né? É assim, eu até já havia comentado com algumas pessoas, e hoje à tarde mesmo eu conversei com o Nájio. Assim, a gente vê um pouco mais, está surgindo mais agora essa questão de Libras, né? A pessoa que é deficiente auditivo, né? Muitos desses eventos, não artísticos, a gente ainda vê pouco, mas na televisão, né? Principalmente essa parte da política e tudo, sempre tem, né? As pessoas com Libras. Mas, assim, não tem, por exemplo, a descrição, né? Para a pessoa que é deficiente visual, a descrição do ambiente, né? Uma descrição que dê para a pessoa ter a noção de como é, né? Por exemplo, nós três aqui estamos conversando, né? Eu estou aqui na minha sala de janta, né? Fechei a porta que dá acesso ao ambiente, né? A minha fisionomia é de um senhor, né? De 62 anos, cabelos brancos, né? Para você se situar, né? Mas assim, eu tenho visto às vezes aqui no computador audiolivros, né? Que faz a descrição do ambiente. E um canal aqui do YouTube que faz uns cordéis animados também, que achei interessante. E ele tem essa preocupação também, né? Faz a descrição dos personagens, do ambiente e tal, né? Mas é como você falou, realmente a gente vê muito, muito pouco ainda isso, né?
Deixa eu só... Isso que você está falando é a audiodescrição. A audiodescrição que a gente, nós deficientes visuais, conseguimos se situar, né? Por exemplo, no cinema, eu não concluí, mas o cinema, por exemplo, a pessoa que vai fazer o filme, ela se preocupa em quê? Em passar aquele filme para o máximo de gente possível. E aí eu lhe pergunto, qual é o máximo de gente possível? Ele vai se preocupar em passar um filme com audiodescrição, que é para a minoria, né, a minoria da população brasileira é cega. A maioria são pessoas que enxergam. Então, ele vai se preocupar em passar esse filme para as pessoas que enxergam. Ele não vai se preocupar tanto com o público que não enxerga. Então, ele não vai se preocupar tanto em colocar a audiodescrição. Mas poucos sabem, né? Você é uma das pessoas que conhece. Eu vi que você já está por dentro, que conhece a audiodescrição, né? Inclusive, eu falo no vídeo mais detalhado sobre a audiodescrição, né? Que é muito de suprema importância para a gente, deficiente visual, porque é dessa forma que a gente vai conseguir ver através de uma pessoa, de um narrador, que vai estar falando para a gente. Então, isso é de suprema importância para nós.
Clevison, acho que é necessário isso, sabe? Eu acho que a gente que está produzindo tem que possuir esses mecanismos e estudar também sobre eles, né? Como a gente estava conversando também, às vezes o espaço tem alguns instrumentos acessíveis, é um fone de ouvido, um intérprete, mas às vezes não sabe muito bem utilizá-los, às vezes não é no local apropriado que o intérprete está, o fone de ouvido às vezes não tem uma boa qualidade, o áudio que é feito pela audiodescrição também não ajuda muito. Você já percebeu isso também, Cláudio? Que às vezes as pessoas, por conta de ser lei, fazem coisas mal feitas para dizer que tem?
Com certeza isso acontece em todos os meios, né? Mas eu já percebi sim isso. Às vezes a gente vai para... Por exemplo, eu já fui para um cinema atrás de assistir, né, um filme com essa audiodescrição e o rapaz lá não, né, nem sabia o que era audiodescrição. E muitas das vezes eles colocam, por exemplo, eu gosto de puxar por esse negócio de filme, porque eu fico em casa, eu gosto de assistir séries, filmes, entendeu? Então, a maioria de filmes, de séries que a pessoa coloca, né, a audiodescrição, a maioria disso a gente vê que tem pouco recurso para o Brasil, né? Tem pouco recurso em português, é mais inglês, espanhol, italiano. Então, é dessa forma que a gente vê.
Uma coisa que me chamou a atenção hoje, quando eu estava pensando nesse podcast, nessas máquinas dos bancos, né, 24 horas, né, de autoatendimento, né, tem lá uma parte que eu já tenho observado que tem um botão, né, para a pessoa falar e tem um microfonezinho, que eu nunca vi uma pessoa usando, né. Eu não sei se você já se utilizou disso aí, se funciona mesmo, se dá para a pessoa que é deficiente visual chegar só naquele caixa e fazer a transação que ele for fazer, ou um caixa, ou uma transferência, uma coisa. Não sei se você já teve essa experiência.
Isso dá sim, certo? Eu nunca fiz, porque realmente eu não confiei. Eu tenho a minha esposa, né? Então eu peço para ela fazer isso para mim, né? Em relação a saques, depósito. Mas tem sim, inclusive... Um colega meu, que conhecido, né, lá de Brasília, ele ajudou a melhorar esse recurso de bancos, né, do caixa. A gente chega lá, eu nunca vi, mas tem uma entrada de fone onde você pluga, né, coloca lá o fone, e através desse fone, a máquina vai passar as opções para você. Você vai mexendo lá nos botões e a máquina vai dizendo seus respectivos botões, seus respectivos opções que você tem que fazer. E também nas urnas eletrônicas, isso também acontece. Inclusive, eu já usei o fone de ouvido na urna eletrônica e realmente quando vem uma só, né, para a cidade, que você vai ter que utilizar. É isso aí.
Clevison, sobre a forma de tratamento, assim, como é que a gente pode falar? Porque tem muito a questão do a pessoa com deficiência, com baixa visão, enfim, tem umas formas de falar, né? Que não é uma pessoa, não é deficiente, uma pessoa com deficiência. Tu pode falar um pouco sobre isso?
Então, existe três... Na verdade, ó, a deficiência visual é toda aquela pessoa que tem algum tipo de portadora de deficiência. Pode ser uma pessoa que usa óculos de grau, que tenha um grau em cada olho. Ela ali é considerada deficiência visual, porque deficiência visual é alguém que tem algum tipo de deficiência nos olhos, né? Tem a pessoa que é baixa visão, que não sei se você sabe, mas eu já fui baixa visão e hoje eu sou cego. Então, eu já passei por esses três tipos por essas três fases. Então, a pessoa que é baixa visão, ela enxerga, porém, ela enxerga com uma visão reduzida. Ou seja, eu já conheci pessoas que conseguiam enxergar só apenas 7% em cada olho. Nossa, mas 7% é muito pouca coisa. Mas para quem não enxerga, no meu caso, 7% é uma maravilha, entendeu? Então tem essas duas fases. A pessoa que é deficiente visual, tem algum tipo de deficiência. Tem a pessoa que é baixa visão, quem enxerga, mas com a visão reduzida. Em alguns casos, o baixa visão, ele enxerga como se você pegasse um canudo. Imagina só, você pegar um canudo, colocar ele assim na frente do seu olho, você só vai ver o quê? Você vai ver um furinho. Então, tem baixa visão que só vê aquele furinho. Isso é feliz, entendeu? E tem o cego, né? Que é o meu caso. Não enxerga absolutamente nada. A visão é zero. É zero. Então, tem esses três tipos de fases, né?
Ei, Clécio, agora essa sua fala aí me chamou a atenção, né? Pela sua condição de músico hoje, né? Toca um instrumento e tudo. Eu não sei até que idade você enxergou, mas assim, quando você enxergava, você já tinha essa vontade de tocar instrumento? Ou você falou que é há 3 anos, né? Dois anos e meio, 3 anos, né? Que tá tocando, né?
Isso.
E você já tinha essa vontade ou desenvolveu depois?
Então, eu fiquei cego com 17 anos, né? Até então eu era baixa visão, fiquei cego com 17 anos. E antes de eu ficar cego total, eu já não enxergava de um olho. E eu fui para São Paulo ver se conseguia reverter essa situação. Mas não reverteu e eu voltei para o Ceará, né? E com o tempo eu fiquei cego. Antes de eu ficar cego, eu tinha aquela vontade. Eu pegava no violão, ia ali tirando um som, ia ouvindo as cordas batendo, aquilo ia me chamando a atenção, aquilo ia chamando a atenção da minha atenção. Aí ouvia um batendo na bateria, outro tocando a guitarra. Aquilo ia me chamando a atenção, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer realmente a música. Aí, quando eu fiquei cego, aí eu conhecendo uma colega minha lá de Goiânia, que toca flauta doce, aquela pequenininha. Aí eu, caramba, eu vou ter que aprender a tocar o sax, né? Aí, até então, eu tô tentando aí tirar um som aí, de vez em quando.
Ei, Clebson. É verdade, assim, que a pessoa que possui deficiência visual, que é cega, tem uma audição apuradérrima, assim, de conseguir ouvir passos a uma certa distância, assim. Você acha que a sua audição, ela é muito boa, até mesmo para utilizar na música, por exemplo? Você conhece... o cara tocando, dá pra perceber assim, se o cara é bom ou ruim, assim, se o cara tá começando ou não. Dá pra ver isso, Clebs?
Nossa, eu vou te contar, às vezes eu fico até constrangido, porque às vezes eu tô ali assistindo TV, né, aí com a minha esposa, aí eu tô ouvindo a pessoa cantando, a pessoa tocando, eu olho, ela errou aí, aí ela já fica atenciosa, mas sim, dá, a pessoa que não enxerga, que ela perde esse sentido, né, da visão, ela tem como avulsar os outros sentidos. Eu, quando fiquei cego, quando eu tava andando na rua, eu ficava perplexo, porque eu ia passando em um determinado local, eu não via que tinha um poste, eu não via que tinha um carro ali parado, eu não via que tinha uma bicicleta, mas quando eu passava por ela, eu sabia o que tinha ali. Eu parava em frente e ficava com o acompanhante, né, que eu tava, ficava perguntando, o que é isso aqui? Aí a pessoa que estava do meu lado ficava sem entender. Poxa, Clebs, tu não enxerga? Como é que tu sabe que é uma bicicleta? Como é que tu sabe que é um poste? Eu não sei, só sei que eu percebi um negócio estranho aí. Eu percebi um negócio de outro mundo, mas não é de outro mundo. Na verdade, é um outro sentido que você está percebendo e que você já tinha, mas você, portanto, fica... limitado nos olhos, você acabava que não prestando tanta atenção nos outros sentidos. Por exemplo, quando você está na sala, sentado no sofá, olhando para a TV, chega alguém batendo palmas, o que que você faz? Você não presta atenção na voz, nem no passo e nem no batimento da palma. Você simplesmente olha para ver quem é. Não é verdade? Mas nós deficiente visual, nós já perdemos esse costume de olhar. Então, nós, assim que chega, a gente já vai, ó, com os ouvidos, entendeu? Já vai ouvindo a pisada, o jeito de falar. A gente já vai prestando atenção nesses outros sentidos. Então, sim, a pessoa que não enxerga, ela consegue ouvir as pessoas, os passos, né? Consegue ouvir o falar e até posso dizer que em certos momentos eu paro para analisar as músicas, os programas ao vivo, eu paro para analisar e percebo alguns erros, né, algumas coisas. Mas isso é normal, isso é muito bom, né? Apesar, Deus fechou uma porta, mas alguma janela.
Com certeza, Mas uma vez eu fiz uma experiência... andando aqui pelo centro da cidade de Pacajus, né? Próximo aos bancos, principalmente, tem aquelas... não sei se chama guia, né? Que é uma parte que é diferenciada na calçada, né? Com umas bolinhas, uns tem umas bolinhas, outros tem uns traços. E eu digo, eu vou fazer uma experiência aqui de cego, né? Eu vou tentar fechar os olhos e me guiar aqui por essa trilhazinha aqui, né? Que vai indicando ali perto do Banco do Brasil. Mas como eu tenho um passo, né? Que o pessoal chama assim 10 para as 2, né? Com os pés. Com os pés assim abertos. Não me dei muito bem, não. Sabe assim, depois de uns 5 ou 6 passos eu já estava saindo da reta, né? Não sei se você já passou por essa experiência e se tem a dizer assim, se realmente ajuda mesmo, assim, a pessoa com deficiência visual a se guiar, não sei nem como é o nome que chama, se é guia mesmo, aquilo ali, eu sei que é uma trilhazinha que é diferenciada na calçada, né?
Eu conheço isso ali como um tapete tátil, certo? Oh. É onde a gente se localiza, isso ali é de suprema importância na cidade, em outros certos estabelecimentos, né? Escolas, por exemplo. Mas isso ali eu já tive a experiência, não sozinho, né? Porque a calçada ali não é tão larga assim pra gente. Eu não me arrisquei. Pra lhe falar a verdade, eu não tive ainda a coragem de sair nas ruas livremente de Pacajus. Eu não tive ainda a coragem. Eu saio de casa, eu vou na padaria, eu vou no mercantil, eu faço meus corres, né, durante o dia. A minha mulher trabalha, eu não vou ficar 100% dependente, né? Então eu aprendi na marra, certo? Tem um curso que a gente faz, que é o... eu não me lembro o nome do curso no momento, mas é... ah, curso de imobilidade. Ele vai te ensinar a sair nas ruas sozinho, e se virar, né? Nas ruas, nas calçadas, no meio do mundo. Então, eu não fiz esse curso, eu aprendi na marra mesmo. Eu peguei aqui a bengala e eu vou aprender a andar sozinho aqui na rua hoje. Isso aí. Hoje eu faço algumas coisas, não tudo, né? Porque Pacajus é Pacajus, a gente não pode se confiar, né? Mas, enfim, é isso aí.
Massa, Cleber.
Agora, agora sim, em casa é tranquilo, né? Já tem todo o traçado de como estão as coisas, onde é que vai, onde é que está, né?
Ah, em casa? Não, em casa eu saio correndo no meio do mundo. Não só em casa, na academia também. Na academia, eu, depois que eu comecei a treinar no... passo uns 3, 4 meses na academia, eu solto a bengala no chão e saio andando igual um doido dentro da academia. Às vezes bato na máquina, né? Porque o pessoal gosta de mudar a máquina do canto pro outro. Aí quando muda, eu me lasco todinho. Aí, mas eu largo o godrofeiro no chão e saio andando. Porque eu já tenho o costume, entendeu?
Uhum. Beleza.
Massa, Cláudio, você tava olhando aqui a lei. A lei brasileira de inclusão à pessoa com deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusive foi criada no 6 de julho de 2015. Então, assim, foi. A gente quase que faz o podcast no dia da criação da lei. E fala aqui que é instituída a lei brasileira, né, de inclusão da pessoa com deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por uma pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Você pode me dizer, Cleberson, se você acha que isso está sendo cumprido no nosso país e também no nosso município?
Rapaz, eu acho que isso aí é o que eu falei lá no comecinho, viu? Porque poucas pessoas, pouca gente, ela vai atrás do seu direito, entendeu? Eu, pouco tempo atrás, eu não sabia que existia essa lei, eu não sabia que era por obrigatório ter um corrimão num estabelecimento onde teria mais de 2 andares, eu não sabia dessas coisas. Então, às vezes a gente padece por falta de informação, entendeu? E eu sinto que existe muita falta de conhecimento, assim, não por toda classe, né? Mas eu acho que a maioria, sim, existe um pouco mais de informação, e que isso daí realmente ainda tem muita coisa assim para ser cumprida, entendeu? Ainda tem muita falta para ainda tem muito a desejar.
Cléber, saindo um pouco agora dessa temática, assim, vamos voltar aqui para a arte, né? Como você falou, que aí começou a estudar o sax, né? E foi gostando, aprimorando. Aí como é que você se engajou, né, nesses projetos todos, né? Da banda, da charanga e tal. E eu acho assim, foi pouco tempo, né, para você adquirir já, assim, essa habilidade de tocar, que não é um instrumento fácil, né, como a flauta doce. É um instrumento que requer, assim, um certo estudo, né? E você desenvolveu, assim, em pouco tempo, já toca em várias coisas, né? Como é que foi esse processo aí?
Então, eu comprei a flauta, né? E passei aí um mês e meio para poder conseguir arranjar uma grana para poder comprar um sax, né? Quando eu comprei esse sax, até me lembro até hoje, foi muito, muito complicado. Foi muito complicado eu ter aquele familiaridade, né, com sax, e também com uma pessoa que pudesse me estar auxiliando, né? Porque eu tava saindo do zero, né? Então, procurei na internet. Até diria que o 30%, 40% eu aprendi com a internet. Olhando no YouTube, olhando nos sites. E quando eu consegui esses 40%, quando eu consegui tocar mesmo, eu conheci um colega, né, o nome dele é o Leonardo. Ele me apresentou aí o projeto da Capo, que é tem dois integrantes, né, que é a Mônica Martins e o Rafael. E com essas participações que eles me fizeram muito, muito bem mesmo, que eles me ensinaram algumas coisas, a gente conseguiu corrigir outras. Então, foi assim, foi difícil, mas hoje eu posso dizer que foi necessário, né? Às vezes a gente passa por um certo momento, mas que é necessário a gente passar por aquilo para a gente ter o conhecimento, né? Mas eu diria que foi muito bom.
Cleverson, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi essa recepção aí pelos meninos, assim? Tanto a Mônica como o Rafael e os outros, assim, eles souberam como conduzir, mostraram tudo da melhor forma possível, foi um tratamento bacana que teve, ou eles também não sabiam muito bem como é que poderia ajudar, enfim, como é que foi esse primeiro contato?
Se eu te falar, eu cheguei lá, eu pensava que eles não iam conseguir, e que eu me botar assim, tipo, não, vai, não dá certo, porque já aconteceu isso comigo, entendeu? Vou até abrir um parênteses, eu também sou ligado assim no meio tecnológico, eu gosto de mexer em computadores, celulares, essas coisas. Eu já fui tentar fazer um curso de informática em um certo estabelecimento, né? E o professor não conseguiu me ensinar, não conseguiu ter aquele assunto, aquela forma, aquele meio que pudesse me ensinar. Aí ele simplesmente chegou para mim e falou que não dava, né? Que não dava certo. Eu também, tudo bem. Aí eu vim para casa. Aí, agora voltando, né? Eu achei estranho. Cheguei lá, eu pensava que na verdade, o Rafael que tava lá, né? Nos esperando. Eu fiquei imaginando, pensava que ele não sabia que eu era cego, porque ele agiu normalmente, entendeu? É diferente, porque quando a gente chega em um local, a gente nota aquele olhar, aquele olhar diferente pra gente. Aquele olhar de curiosidade, entendeu? Mas não, eles foram bem receptíveis. A Mônica e o Rafael já chegaram pra mim. Tira um som aí pra gente ver como é que você toca. Eu tirei um som, depois disso a gente foi pegar uma música, a Mônica começou a surfejar. Pra quem não sabe, surfejar é cantar as notas, né, pra mim. E foi muito tranquilo, entendeu? Eu cheguei em casa, assim, perplexo, porque eu não sabia que ia ser dessa forma. E eu, nossa, se eu soubesse disso, eu já tinha ido atrás há muito tempo. Mas foi muito bom, foi muito, muito, muito gostoso de tocar com eles. E até hoje tá com essa amizade, né?
Beleza. Aí porque a gente fica imaginando assim, eu já tentei e ainda tento, né, tocar violão, né? Assim, já tá com algum tempo, mas eu sou muito preguiçoso e tem aquela história, vamos treinar meia hora todo dia, né? Aí eu treino meia hora no mês, né? Aí vai ficando difícil, né? Mas assim, pra gente que enxerga, né? O professor, ele faz, vamos supor assim, o acorde, né, do violão, aí diz assim, você faz assim, né? E a gente olha, né, ele fazendo lá o acorde e repete, né? E pra pessoa que não tem, né, que não enxerga, tem que realmente o professor, né, alguma pessoa assim, ter, sei lá, assim, uma certa técnica, né, alguma coisa pra tentar passar isso de uma maneira que a pessoa enxergue sem ver, né? É o mais complicado, né? Eu não sei se você, repetindo praticamente a pergunta, se você notou isso, né? O pessoal fica assim, como é que eu vou fazer com esse rapaz aqui? Né?
Na verdade, em questão a em notas, assim, eu aprendi na tora mesmo, aprendi na marra, olhando os vídeos na internet, mas olhando entre aspas, né? Escutando.
escutando, né?
É, ouvindo, né, os tutoriais no YouTube, tá, essas coisas, eu consegui juntar umas partes, ia pegando um pouco de um lado, um pouco de outro, e eu aprendi a tirar todas as notas no sax, consegui. Eu acho que já estava 40% de aprendizagem. Então eu cheguei lá mesmo já tocando. Então eu acho que não foi muito difícil. Né? Oi?
Foi para aprimorar, né?
Exatamente. Pronto. Foi para aprimorar e também para juntar, para ser um a mais, né? Nessa família.
Com certeza. A gente vê, eu já vi reportagens até, e depois que eu vi essa reportagem, eu comentando com uma pessoa, e a pessoa disse, aqui no Pacajus tinha, né? Já faleceu o cidadão. E ele cego de nascença mesmo, né? Assim como se diz. E ele fazia móveis, né? Utilizava aquela ferramenta elétrica para cortar madeira, para fazer tudo. E totalmente cego. Era uma coisa assim que chamava a atenção de muita gente, né? Porque além da pessoa desenvolver a habilidade, né? Você tocar um instrumento, não tem nenhum risco assim, de acidente, nem nada, né? Mas a pessoa se meter a construir móveis, né? Colocar madeira naquelas máquinas para cortar e tudo, eu achei assim, uma coisa fora do comum mesmo.
Realmente é verdade, mas eu também já vi um rapaz, eu estava indo lá na oficina, o rapaz estava dizendo para mim que tinha um conhecido dele lá em Cascavel, que era borracheiro, trocava os pneus, fazia algumas serviços no carro, que também era cego. E é aquela frase, né, que eu gosto sempre de falar e sempre de repetir. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa para não fazer, né? Eu costumo... Isso. Essa frase, para mim, é uma frase de grande impacto, entendeu?
Cleveson, queria que você falasse um pouco aí do Por Outros Olhos, esse projeto aí, como é que é, todo tem um dia específico para postagem de vídeo, o que mais você faz lá nesse projeto bacana, deixar o endereço bacana aqui para a gente poder, para quem está assistindo, escutando a gente poder entrar no canal, se inscrever, porque vale a pena. Eu sou inscrito do canal e gosto muito, principalmente da audiodescrição do vídeo, da autodescrição. É muito importante e necessário para todos nós.
Então, o canal Cleveson por outros olhos, foi desenvolvido já em 2016 ou foi 2017. Eu postei lá um vídeo, eu tocando flauta doce, na época que eu estava aprendendo, né? Esse vídeo tem até hoje lá, tem 1000 visualizações, eu acho que pouco mais disso. E eu dei uma parada depois que eu postei esse vídeo. Eu passei uns 2 anos sem postar nada, sem movimentar com o canal. E em 2019, 2018, por aí, eu voltei com o canal, mas com vídeos totalmente diferentes. Eu imaginei, nossa, eu tenho que voltar com o canal porque eu tenho que passar alguma mensagem pro público. Eu tenho que, de alguma forma, falar. Alguém tem que me ouvir. Então, o projeto Cleveson por Outros Olhos é um projeto onde eu trago assuntos sobre a deficiência visual, e no meio dessa deficiência visual, que tem sim como uma pessoa que é cega viver normalmente, fazer as suas coisas normalmente, entendeu? E não existe nenhum tipo de empecilho, e também para tirar alguns tabus, né? Que justamente eu falo lá sobre deficiente visual, deficiente visual não é surdo, é muito bom esse vídeo, entendeu? Cleveson também tem lá as diferenças entre deficiência visual, baixa visão e cegueira. Tem lá também eu falando sobre as músicas, né, que eu toco e como eu iniciei. Tem vídeo lá eu tocando música. Então, assim, tem vídeos diversos lá onde eu trago todos os domingos. Então, todo domingo bem cedo, 10 horas, 10 e meia no máximo, tá subindo vídeo pro YouTube, né? Eu já gravei vídeo aqui, eu não publiquei ainda, mas já gravei vídeo aqui na cozinha, fazendo aqui algumas coisas aqui. É, penso que eu sei fazer, sei cozinhar também, penso que... também sei cozinhar, ué, ora. Aí tem, é muito bom, muito bom. Tem um vídeo lá que eu falo, fazendo palhaçada lá, matando os vírus, né? Os vírus invisíveis. Muito bom também.
O mestre limpeza, né,
Cláudio? As aventuras do mestre limpeza. Muito bom também. Só eu imaginar já fico rindo, mas é muito interessante. Lá é um canal que tira a dúvida de pessoas que procuram saber mais sobre a deficiência. É, entendeu? E é isso aí que esse é o objetivo do Cleverson por Outros Olhos. Quem estiver ouvindo aí, se inscreve lá no Cleverson por Outros Olhos, que eu tô com uma grande meta de bater 1.000 inscritos. No momento eu tenho quase 400 inscritos, mas eu tenho fé que daqui para uns 2-3 meses eu bato essa meta.
Agora que você está no nosso podcast, com certeza vai agariar aí algumas inscrições, né? Inclusive uma daqui a pouco, quando terminar o programa, aqui já vai ter mais um inscrito, né? Eu não conhecia, né, esse canal. Estou conhecendo agora no podcast, mas com certeza daqui a pouco eu estarei me inscrevendo, né? Normalmente, dependendo da área da conversa que a gente está tendo, né, a gente faz assim, algumas perguntas. E as perguntas aqui hoje vão ser direcionadas para essa parte de acessibilidade. Aí a pergunta é assim: já fui com acessibilidade? Teatro?
Já. Já participei sim do teatro.
Mas foi aqui no Ceará, Cleverson? Você lembra a peça? Conte um pouquinho pra gente.
Lembro, com certeza. Foi De Nada Nada Virar, em Fortaleza, dirigido por Nájilo, você conhece? Não conhece, mas o Nájilo foi quem produziu esse grande, grande teatro, onde eu participei, gostei muito mesmo. Imagina só, eu gostei pra caramba. Achei divertido.
Você já foi a show com acessibilidade?
Não, com acessibilidade não. Nunca.
Não, né?
Não.
No começo da conversa, a gente falou assim, você como artista, né, quando vai se apresentar, tem sempre assim um aparato, né? Pessoas que conduzem e tal, porque é um ambiente novo, né, para você, e sempre talvez haja essa necessidade, né, de uma condução. Mas assim, como público, você não foi, né, assim, achou com acessibilidade?
Não, como público não. Já fiz alguns shows aqui em Pacajus, também já toquei lá no Chorozinho, em Cascavel também, mas como público, não. Nunca. As pessoas que iam comigo, elas me ajudavam, né? Com certeza. Me ajudavam a ter a mobilidade, né? Pra subir no palco, pra descer, pra tomar um café, essas coisas.
Uhum. De cinema, você já falou, né? Assim, que existe também, né, essa deficiência, né, na acessibilidade, né?
De cinema, eu fui em Fortaleza. No shopping lá, muito, muito conceituado, né, do estado, atrás de respostas, atrás de poder assistir, né, esse tão sonhado filme em áudio descrito, porque isso é um sonho que eu tenho que alcançar, entendeu? Eu vejo alguns filmes que tem áudio descrição, mas o meu desejo é estar no cinema assistindo aquele filme áudio descrito. Mas isso ainda tem que ir atrás, que não tem ainda.
Beleza. Aqui no Pacajus, assim, você até já falou que ainda não se aventurou muito, né? De sair só às ruas, né? mais esse movimento que é mais próximo à sua casa, né, para ir no comércio, coisa assim. Mas assim, vamos dizer assim, já que você falou de sonho, né? Qual o seu sonho assim, em relação a isso aqui para a nossa cidade, né, de Pacajus, para você e todos, né? Se movimentar, ter uma mobilidade melhor, mais tranquila, mais calçada, né?
Então, eu não me aventurei ainda no centro, né? Mas assim, nas perto de casas, com certeza eu dou meus corres. O meu sonho é ter essa mobilidade, né? Ter essa mobilidade de andar livre, andar sozinho. Às vezes nem por falta de conhecimento, é por medo. Para você ter ideia, teve um dia que eu fiz um teste. Eu fui ali na rua, ali onde passa a rodovia, né? Aí eu falei pra minha esposa, ó, fica aí, não vem comigo, que eu vou tentar atravessar essa rua aqui pra ver se os carros pelo menos buzinam ou passa. Ou para, aliás. E eu fui tentar, eu ouvia o carro vindo, aí eu ia em direção à pista pra atravessar, mas não atravessava, só pra ver o que o carro fazia. E o carro dava um sinal pra mim, tipo, não passa que eu tô passando. Dava um sinal com a mão, olha, tô passando aqui. Aí eu tô sabendo, eu subi disso, porque a minha mulher, a Ana Gleide, ela tava dizendo pra mim, olha, ele fez isso, ele deu sinal pra tu não passar, que ele tava passando. Ou seja, depois que eu tive essa experiência, eu vou te falar, não fiquei com coragem não, viu?
Com entendeu?
Aí o meu sonho é esse, meu sonho é ter aquela mobilidade, né? Ah, eu tô com vontade de ir lá no mercado, mas eu quero ir sozinho. Não quero que você vá, não. Fique em casa, quero ir sozinho. Tenho vontade de ir ali na praça, tomar um sorvete, quero ir sozinho. Não, pra academia também. O meu sonho é esse, andar livre. Mas pra isso tem que ter a estrutura, né?
Eu perguntei assim também, porque a gente que enxerga e tudo, né, encontra às vezes uma certa dificuldade com os comércios que botam as mercadorias na calçada, né, invadem a área de circulação dos pedestres, e também as faixas de pedestres, que são poucas vezes elas são respeitadas, né? A gente dá o sinal que está entrando na faixa, e muitas vezes os carros não param, né? Ali em frente à Igreja Matriz, eu já não paro mais se eu estiver trafegando no carro ali do lado direito da faixa, né? Da avenida, né? Porque já aconteceu por duas vezes, né? A primeira vez eu achei que foi uma coincidência e tal. Mas quando aconteceu a segunda, eu digo, de hoje em diante eu não paro mais. A gente para o carro do lado direito, né? A pessoa começa a atravessar. Quando passa do meu carro, o carro que vem na esquerda segue viagem. Então, assim, põe em risco a pessoa, né? Em vez de eu estar ajudando aquela pessoa a fazer a travessia, eu estou pondo a vida dela em risco, porque ela se confiou e eu parei e ela começou a atravessar a pista. Eu vindo do lado esquerdo, eu paro, porque dá para ela ver o lado direito, né? E aí é uma situação que a gente tem que se educar, né, para respeitar a sinalização, né? Tendo a sinalização e ela sendo respeitada, facilita muito, né? Facilita muito.
Exatamente. Eu conheço um rapaz, conheci esses dias, ele estava dizendo que o povo brasileiro, ele precisa ser educado, porque em outros países, se o pedestre botar o pé, só a ponta, o dedo, na faixa de pedestre, o carro não passa, para imediatamente, só passa depois que o pedestre tirar o pé.
Pronto, é assim. E também com as pessoas que têm alguma deficiência, né? Ou deficiência de mobilidade mesmo, assim, deficiência física, né? Que se locomova devagar, os idosos, né? Pessoas com deficiências visuais também. acontece a mesma coisa, mesmo que esteja fora da faixa, né? A pessoa vem com a bengalinha, né, e começa a atravessar a pista ali, o normal, o certo seria que todos parassem, né, para a pessoa atravessar. Mas no seu caso aí, isso, você vê a pessoa dando sinal que não vou parar, vou passar, né?
E isso que, os, que vocês estão falando é muito sério mesmo, porque a gente está falando de educação, né? E a gente está falando de trânsito, né? Que também é uma coisa que mata, que é uma coisa também que prejudica muito, muitas pessoas. E eu vejo que aqui em Pacajus estão tendo várias ações voltadas para a melhoria do trânsito, né, ciclofaixas, mas a população mesmo não respeita a ciclofaixa, estaciona no canto das bicicletas, falta empatia, né? Acho que o cara que estaciona lá na ciclofaixa, quando ele vier de bicicleta, que tiver um carro lá, ele também vai reclamar. Então você tem que se colocar no lugar do outro e perceber que só tem como a gente seguir se todo mundo se ajudar, né? Se todo mundo poder colocar a mão na consciência e perceber que isso também poderia estar acontecendo com você, para que você não possa prejudicar outras pessoas. Não é uma questão de status, porque eu sou filho do vereador, que eu tenho dinheiro, que eu tenho não sei o quê, para que eu tenho um carro muito bom. Não. É uma questão de respeito para com todas e todos e todas pessoas aqui da nossa cidade, né? Que o Pacajus precisa melhorar. E aí, um monte de escola de tempo integral, para ver se essa geração futura possa ter mais consciência, né?
Com certeza. Tudo isso é importante, né? Faz parte da educação, né? Você falou muito bem nessas escolas aí de tempo integral, porque tem várias disciplinas, né? Assim, extracurriculares, né, que eles chamam de disciplinas eletivas, né, e estão voltadas para essa situação de cidadania, de empatia, né, de respeito, e desenvolvendo na criança, né, provavelmente ele se torne um adulto mais consciente, né. Meu amigo Cleverson, gostaríamos de agradecer muito a sua participação, né? E queria que você fizesse aí as considerações finais, deixasse alguma mensagem.
Que, rapaz, foi muito prazeroso estar aqui com você. 52 minutos, mas para mim passou voando, certo? Nossa, pensava que tinha sido meia hora, mas foi muito gostoso de estar conversando com você, com o Nájilo, com essa dupla, né, implacável. Foi muito bom, muito, muito prazeroso para mim estar aqui. Muito importante, estava esperando já falar com vocês sobre alguns assuntos. E eu também gosto, né, de... muitas pessoas, elas ficam naquela retaguarda. Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Sobre, para eles, sobre deficiência visual, sobre isso, sobre aquilo. E não, eu sou uma pessoa aberta, eu gosto de conversar sobre cego, eu sou cego, entendeu? Eu não tenho essa coisa, eu gosto de conversar sobre isso. E então esse assunto para mim foi muito bom, principalmente com você, com o Nájilo, foi muito gostoso estar aqui. E eu agradeço todas as pessoas que tiveram até agora com a gente, né, escutando aí o Cleverson Marques, tiveram aí com a gente até agora. Um beijo no coração de cada um, em especial para vocês dois que me fizeram esse convite, muito, muito prazeroso.
Cleverson, a gente agradece muito a você, cara, que você possa continuar assim, sempre essa pessoa alegre, criativa, animada e cheia de projetos bacanas. E a gente, para cá, a gente precisa conhecer mais o Cleverson Marques e você também, que é de outro lugar, conhecer muito o Cleverson, porque esse cara vale a pena, Augusto Secondino.
Agradecemos a quem nos acompanhou neste episódio. Com fundos musicais de abertura e encerramento de Felipe Nogueira. Fundo musical do Momento Cordel de Mônica Martins. E fundo musical durante todo o episódio vai por conta de Samuel Oliveira. Queridas e queridos, assim chegamos ao fim deste episódio do Mural de Cordel. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos aqui um abraço a todas e a todos e até o próximo episódio.